Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florino Chivukuti, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o senhor Nelson Domingos António, professor universitário. Nelson, obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Sou eu quem agradeço o convite. Muito boa tarde a todos.
Nelson, eu apenas para começar, nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião ou qual é a sua leitura da nossa situação, da situação política e econômica de Angola.
Bem, a começar pela situação econômica, não é muito boa. Podemos até considerá-la como crítica. Podemos tratar de considerar alguns dados. Tendo em conta que em 2014 o nosso produto interno bruto oscilava em torno de 4,8%, em 2015 o nosso produto interno bruto caiu para 2,8%. E dados do Fundo Monetário Internacional apontam que para 2016 Angola não terá crescimento algum, ou seja, teremos crescimento zero. Acrescido a isto, nós estamos com uma inflação que já ronda os 40%, com aumento meteórico dos preços dos alimentos, dos preços dos medicamentos, do combustível, dos serviços de telefonia. E, por sinal, o aumento se deu hoje, começou a vigorar hoje, o aumento de internet, e também vai se dar aumento dos serviços de TV a cabo. Há um projeto de aumento progressivo de impostos. Há projeto, inclusive, de em breve ser implementado o imposto sobre o valor acrescentado, chamado IVA, bem como um seguro obrigatório no âmbito das centralidades. Entretanto, em meio a todo este aumento de impostos, o salário mínimo continua rondando na casa dos 10 mil kwanzas. Com a queda do preço do barril do petróleo, a sensação que eu tenho é que a nova fonte de recursos para o Estado angolano tem sido o bolso do cidadão. E em relação à questão política, atualmente está em curso a atualização do registro eleitoral e que tem sido alvo de muitas críticas por parte dos partidos na oposição, sob a alegação do Ministério da Administração do Território estar a usurpar competências inerentes à Comissão Nacional Eleitoral. Este fato pode, inclusive, vir a colocar em causa os próprios resultados eleitorais. Em relação aos cidadãos, tem-se verificado uma fraca afluência aos postos de registros, o que pode ser indicativo de uma provável elevada abstenção nas eleições do ano que vem. Pode indicar, por um lado, descrédito em relação ao próprio processo eleitoral, mas também pode apontar uma questão de desilusão do eleitorado em relação aos rumos da governação do próprio país.
E sobre o discurso do presidente José Eduardo Santos na Assembleia Nacional sobre o Estado da Nação, o que lhe pareceu, Nelson?
Bem, eu gostaria de destacar apenas alguns poucos aspectos. Pareceu-me, em alguns aspectos, um tanto contraditório em relação a discursos anteriores. Por exemplo, em discursos anteriores, o presidente da República havia mencionado que a diversificação da economia já havia sido iniciado há bastante tempo, ou melhor, estávamos iniciando tarde o processo da diversificação da economia. E no discurso atual, entretanto, a afirmação de que já iniciamos a diversificação há bastante tempo. O que eu tenho percebido na realidade angolana, o que tem ocorrido é diversificação dos negócios dos oligopólios e não necessariamente uma efetiva diversificação da economia. Uma outra questão que também chamou-me bastante
Nelson,
atenção.
vai desculpar interrompê-lo. Podes explicar para os nossos ouvintes o que significa a diversificação dos oligopólios, apenas para esclarecer? Um segundinho, por favor.
Bem, em Angola, os negócios continuam concentrados em poucas pessoas. Essas mesmas pessoas é que tenderão a diversificar os seus próprios negócios. Por exemplo, uma empresa como a Unitel tenderia a expandir os seus negócios em outras áreas para além da área da telefonia. O que nós temos então é aquele mesmo grupo restrito que detém o poder econômico investir em outras áreas e não necessariamente haver uma efetiva diversificação da economia angolana. O outro e último aspecto em relação a isto, que também achei um pouco inoportuno em relação à questão do discurso do presidente da República sobre o Estado da Nação, tem a ver com a questão de procurar estabelecer uma relação entre o Estado da Nação e a atuação dos Estados Unidos da América nos termos em que foram colocados. O nosso problema é muito mais questões internas de governação do que propriamente do que causas externas. Ao longo do período em que o preço barril do petróleo oscilava entre os 100 dólares, nós não apostamos na qualificação dos nossos quadros, nós continuamos a trazer mão de obra estrangeira, não apostamos de forma qualitativa e quantitativa na agricultura, na formação de técnicos com qualidade, e hoje, com a crise, muitos estrangeiros acabaram retirando-se do país. E eu fico com a sensação de que os nossos governantes têm procurado responsabilizar a situação que o país vive à comunidade internacional, e o discurso deixou-me com a sensação de estar sendo responsabilizado os Estados Unidos da América. É bem verdade que tem sido colocado como um dos requisitos que o Estado angolano respeite as regras de compliance para que possa ter acesso ao dólar americano, que, por sinal, como o país quase não produz nada, depende desses valores para importar. Mas o grande problema é que pessoas politicamente expostas, que controlam os oligopólios que mencionei há bem pouco tempo, são essas mesmas pessoas que têm se beneficiado do erário público. E ao que tudo indica, tem havido uma pressão da comunidade internacional, particularmente dos Estados Unidos da América, no sentido de que os gastos públicos sejam feitos observando as regras de compliance.
Eu não quero ser repetitivo, Nelson, mas eu gostaria de saber, no teu ponto de vista, o que é que o discurso não incluiu e ou que deveria incluir em função da realidade que nós vivemos hoje em Angola?
Bem, uma das coisas que muito me inquietou foi o silêncio ensurdecedor em relação à mortandade em razão do surto da malária e da febre amarela logo no início deste ano. Num país, nenhum dos países que foram afetados pela crise enterraram em um único fim de semana mais de 500 pessoas. Neste sentido, eu senti falta de um presidente da República que procurasse aproximação aos cidadãos, que procurasse comover-se com aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. E nesse sentido, o discurso foi lacônico e até mesmo contraditório por uma simples razão. O presidente da República afirma em seu discurso que Angola foi o país que melhor enfrentou a crise. Isso não é verdade. Nenhum dos países, nem a própria Venezuela, enterrou mais de 500 pessoas em um único fim de semana em função da crise. A outra questão que eu senti falta também no discurso tem a ver com a necessidade urgente de despartidarizar a sociedade angolana para que os indivíduos sejam tratados como cidadãos, a despeito da sua própria opção partidária. Novamente, a necessidade do discurso da reconciliação nacional, porque continuamos a acompanhar e a ouvir notícias de intolerâncias. A necessidade urgente de combater a corrupção endêmica no país, mas com exemplar responsabilização dos gestores da coisa pública. Porque até aqui o que eu tenho percebido é que a responsabilização tem se pautado apenas na exoneração. E enquanto isto ocorrer, não haverá uma efetiva responsabilização dos gestores da coisa pública. Uma outra questão que é necessária e que eu senti falta no discurso, a questão de o presidente mencionar a necessidade de valorizar o mérito, de valorizar a mão de obra qualificada nacional. Esses aspectos eu senti falta no discurso do presidente da República.
Nelson, durante o discurso, mas mesmo antes desse próprio discurso na Assembleia da Nação sobre o Estado da Nação, tem havido muitas perguntas em relação ou no que diz respeito aos relatórios de várias instituições financeiras internacionais, até mesmo companhias multinacionais no nosso país. Haverá aqui uma tendência deliberada por parte do governo de adulterar os dados oficiais. Me refiro sobre é uma questão de transparência e corrupção que existe em Angola. Qual é a tua leitura em relação a essa questão da transparência e da corrupção em Angola?
Relatórios com resultados negativos sobre a governação em Angola não são bem vistos. Importa muito mais realçar as conquistas e, quiçá, omitir a realidade negativa. A divergência dos dados que se registra não é apenas em relação com os relatórios internacionais. Eu lembro que no começo do ano, durante o surto de febre amarela e de malária, um dos partidos na oposição confrontaram os dados oficiais com os dados que eles verificaram nas morgues e nos hospitais, e havia uma discrepância enorme.
Apenas para terminar, infelizmente estamos no final do nosso programa. Hoje a questão dos direitos humanos continua a ser um quebra-cabeça na nossa sociedade. Por quê?
Victorino, eu acredito que a nossa história é manifestamente marcada pela inobservância aos direitos humanos. Primeiro, nós temos uma herança em que grande parte dos nossos governantes nasceu e foi formada pelo regime colonial que não respeitava os direitos humanos. Dificilmente uma mentalidade colonialista e até mesmo colonizada acaba por respeitar os direitos humanos, e isso nós temos como herança até hoje. Um outro problema que eu acredito é que grande parte dos nossos governantes é militarizada, por um lado, em função do processo de luta pela independência e depois pela nossa luta fratricida. Dificilmente uma mente militarizada converge em relação aos direitos humanos. Um outro aspecto também que acredito é que grande parte dos nossos governantes são herdeiros de um pseudo-comunismo que se procurou implementar em Angola. Nós acompanhamos naquele período um conjunto de violações aos direitos humanos, as liberdades e garantias fundamentais individuais, e que não havia espaço para contestação e participação efetiva da sociedade. Dificilmente uma mentalidade que não incorpora os direitos humanos tem dificuldade de respeitá-los e promovê-los. Acredito que há uma necessidade muito vigorosa no sentido de os nossos governantes incorporarem esse conjunto de direitos humanos para assim procurar respeitá-los e até mesmo promovê-los, e despertar a sociedade no sentido de lutarem por esses direitos que lhes é inerente.
Come, 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 ele come, come. Come, 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 ele come, come. Nossos heróis todos morreram da sobra que tem. Queremos cola, da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos. Os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de secadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja. No lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja para nos matarmos nas barracas e festas, enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras. E nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos. Reivindicamos entre nós ou cochichamos lá nos cantos.
Nossos heróis todos morreram da sobra que tem. Queremos cola, da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola.
Comunicação só manipula, desvia-nos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil e obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada. Que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como um mero sinónimo de miséria. A espera continua nos bolsos vazios destes homens, na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa. E os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra cadê? Queremos cola. Da paz queremos pão. Queremos educação. Dignidade em Angola. Queremos.
Existe a nova geração partidária. Estão convosco, militam, podem contar com os seus votos. Mas não por ideologia nem por gosto. Eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima. A influência é o tapete nos corredores da mija. E esta mija só obedece o cifrão. Mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda. O que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a dita união tão desejada e permitir que se faça tanta burrada? Ou será que isto é parte de um plano para dividir o país entre senhorios escravizados? As leis não passam de páginas e artigos. Tento ver seriedade nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade é um conhecido ângulo. Quem rouba enriquece e depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola, nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola, meu.